no ano novo, entre 1996 para 7, a gente decidiu saltar de bungee jump. Tinha um bungee jump na praia. Era uma plataforma que devia ter uns 50 ou 70 metros, ou seja, bem alta. E as pessoas saltavam lá de cima por um elástico. E aí um amigo foi de primeira, ele foi lá e foi o primeiro a saltar. Ele subiu todo animado, todo mundo gritando, vamos lá, todo mundo animado, ano novo, não sabe como é que é isso. E quando chegou lá em cima da plataforma, a gente estava lá aguardando ele saltar e nada do cara saltar. Então o cara demorou um tempão e daqui a pouco a gente vê ali a plataforma descendo sem o cara saltar e era exatamente aquilo que a gente imaginou. O cara amarelou na hora de saltar do bungee jump. E aí todo mundo ficou dando aquela boa zoada. Carioca gosta de fazer aquele bullying. Todo mundo ficou dando risada do cara. E aí eu falei, cara, agora vou mostrar pra vocês como é que salta de bungee jumping. Fica aí, presta atenção aí, ó. E aí eu subi na plataforma, todo mundo gritando, quero ver, quero ver. E assim, a plataforma começou a subir, e eu ali dando risada, ouvindo o pessoal gritando. Só que no meio da subida eu já comecei já não ouvir, porque batia vento na cara. E aí a plataforma virava quase que um pêndulo e balançava muito. E eu já não escutava mais, eu ficava, já me agarrei ali na grade segurando. Naquele momento eu já comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Essa primeira pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Aí o negócio continuou subindo, né? E o vento na cara. E o pêndulo balançando. E aí daqui a pouco eu já tava pensando assim, meu, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu preciso provar pra alguém aqui? Ou seja, já comecei a ser dominado pelo medo, a altura, e mar de um lado, areia do outro. E quando você chega lá em cima no bungee jump, ele tem uma característica muito interessante, que o instrutor, ele não te empurra, ele jamais te empurra pra você saltar. Você tem que botar ali metade do pé pra fora, metade do pé pra dentro, e deixar o peso do corpo aí. É uma decisão da pessoa pular. O salto é uma decisão própria. E naquele momento eu tentei uma vez, pô, aí já tava preocupado, com medo, já tava começando a demorar, e aí eu tava realmente com medo de saltar. Não é intuitivo, não é? Nosso senso de autoproteção joga contra a ideia de você se lançar de 70 metros de altura. E, obviamente, eu fiquei pensando, pô, cara, os caras vão me dar uma bela zoada quando eu descer lá embaixo. Eu tinha gente que trabalhava comigo, gente que eu liderava, gente que eu falava sobre coragem, gente que eu, enfim, não é? Que era ali uma referência para aquelas pessoas. E isso pesou na minha decisão e eu saltei. E foi a única vez que eu saltei de bungee jump da minha vida. Eu nunca mais saltei. Mas essa experiência do salto, ela ficou marcada para mim. E para mim ela representa muito o momento de tomadas de decisão da nossa vida. Existem decisões na nossa vida que são como saltos de bungee jump. A vida não é uma montanha-russa que você trava lá e ela vai te levar, né? No belo estilo do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. A vida não é isso. A vida é feita de decisões e muitas dessas decisões são verdadeiros saltos em cima de um bungee jump, onde é quase que contra-intuitivo por conta dos riscos que são envolvidos e por conta, enfim, do medo natural que todos nós temos. Nós temos um medo natural de errar, um medo natural de fracassar. No entanto, muitas dessas decisões exigem da gente que a gente salte. Né? O salto do bungee jumping, para mim, foi a metáfora utilizada durante ao decorrer de todo o livro para cada ponto de inflexão que eu precisei viver. E certamente, cada pessoa que está me ouvindo aqui, existem momentos de decisão que você vai tomar, que você vai, que vai dar aquele frio na barriga. E é justamente esse momento de ponto de inflexão que você vai viver.
Esse é o Flávio Augusto da Silva, que além de empresário, é o escritor do livro de hoje que vamos ver no Resumo Cast.
Em geral, a nossa sociedade cultua a segurança, ela cultua a estabilidade, mesmo sabendo que estabilidade não existe. Infelizmente, uma condição financeira do país se deteriora, uma questão política muda, uma premissa muda, as leis se alteram e acabou no dia seguinte você está num programa de demissão voluntária. Ou então, você até não vai ser mandado embora, mas talvez fique num lugar que você não fique feliz ou até infeliz para o resto da vida. Ou será que é isso? Será que a estabilidade a garantia de não ser mandado embora? Será que isso basta para nós? E, por outro lado, tem a questão do risco. Quando você opta pela liberdade, você está optando em quê? Em abrir a porta da gaiola e que você voe com as suas próprias aves. Dentro da gaiola, você está, inclusive, protegido dos predadores. Dentro da gaiola, você, inclusive, todo quinto dia útil, tem ali um potinho de alpiste para você comer. Fora da gaiola, você tem predadores. Fora da gaiola, você tem que buscar a sua própria comida. Não tem o potinho do alpiste do quinto dia útil. E nem dois potinhos de alpiste em dezembro. Ou seja, você tem que voar com as suas próprias asas e comer a sua própria comida. Então vamos ter que escolher entre sermos um pássaro dentro de uma gaiola, protegido e com alpiste, ou um pássaro que voa e que conquista a sua própria comida. Uma vez tomando essa decisão, e se a tua decisão é de ter liberdade, lidar com o risco é parte da vida. Porque desde quando a gente nasce, a gente tem um risco. Né? A gente pode adquirir uma bactéria e morrer em 24 horas. Você pode ter um avião cair na tua cabeça. Ou seja, quando a gente entende que o risco é parte da nossa vida, a gente não apenas aprende a lidar com o risco, como em alguns casos é possível você aprender a gostar do risco.
Tá preparado para começar mais uma semana em alto nível? Então se liga aí porque esse episódio está imperdível. Eu sou o Gustavo Carriconde e você está no Resumo Cast.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
O livro Ponto de Inflexão foi publicado pela primeira vez em 2018. O diferencial dessa obra é descrever em detalhes os principais desafios e quais escolhas foram tomadas por alguém que saiu das favelas do Rio de Janeiro e conquistou o mundo com seus diferentes empreendimentos como o Wise Up, Meusucesso.com e o time de futebol Orlando City.
Existem decisões que são pontos de inflexão, ou seja, que mudam a nossa vida. Eu digo isso porque a gente toma decisões desde o momento que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir. Milhares de decisões, como escolher o sapato que você vai usar, a gravata que você vai usar e por aí vai. Então a ideia do livro é conseguir, em primeiro lugar, dar à pessoa a consciência de que existem algumas decisões que mudam o rumo da vida delas. Segundo, ajudá-las a identificar essas decisões quando elas estão acontecendo. Esse é o ideal, né? Nem sempre a gente sabe, às vezes, mas se a gente conseguir identificar, é bom para a gente dar o devido tratamento, a importância que essas decisões têm. Em terceiro lugar, uma vez que a pessoa identifique que é um ponto de inflexão, eu, a partir do momento que eu compartilho como eu tomei essas minhas 10 decisões que foram um ponto de inflexão na minha vida, quais foram os conflitos que eu vivi, qual foi o padrão mental que eu tirei, que tipo de análise que eu fiz para tomar a decisão, ou seja, compartilhando essas minhas 10 experiências, é uma maneira de eu dar algum tipo de insight, algum tipo de ideia para que as pessoas possam tê-las no momento de tomar essas decisões tão importantes em suas vidas.
Flávio Augusto cresceu na periferia do Rio de Janeiro, onde passou a maior parte da infância e adolescência estudando em uma escola pública do seu bairro. Ao completar 19 anos, começou a trabalhar no departamento comercial de uma escola de inglês. Aos 23, fundou a sua própria empresa, a Wise Up, com um capital de R$20 mil no cheque especial. Em 2013, a Wise Up foi comprada por um grande grupo brasileiro de educação e recomprada pelo próprio Flávio em dezembro de 2015. Flávio Augusto também é dono do Orlando City, clube de futebol dos Estados Unidos, e levou o time para a elite do futebol norte-americano. Em 2018, Flávio foi eleito um dos 10 líderes que mais inspiraram jovens no Brasil.
Essa história, assim como diversas outras de empreendedorismo, tem vários pontos de altos e baixos. E é assim que deve ser. O conceito de ponto de inflexão vem da matemática e significa que a tendência, ou seja, aquilo que vinha acontecendo durante um determinado tempo de uma certa maneira, vai modificar.
Ponto de inflexão é um conceito da matemática, que é exatamente aquele ponto do gráfico onde a tendência se inverte. A gente se apropriou desse conceito justamente para falar sobre decisões da nossa vida que são pontos de inflexão, ou seja, são decisões que mudam o curso da nossa vida.
Alguns exemplos de pontos de inflexões comuns nas vidas das pessoas.
Quando você faz um vestibular, é um ponto de inflexão, porque você vai ter que decidir se tu vai fazer medicina ou arquitetura. Você concorda? Essa decisão é um ponto de inflexão. O cara vai ter que tomar uma decisão em que aquela decisão, naquele momento, vai definir a profissão dele pro resto da vida. Ou, teoricamente, deveria ser essa definição. Eu até considero que é bem cedo para se tomar essa decisão e muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. Eu, por exemplo, quando fiz vestibular, fiz para ciência da computação. Na época, eu tomei essa decisão porque na época se falava que, pô, no futuro, tecnologia vai ser super importante, paga bem, vai ter um bom salário. E, de fato, era verdade. Só esqueceram de me dizer que aquilo ali não tinha nada a ver comigo. Eu se estou mexendo no computador, dá um pau, dá vontade de tacar na parede. Não tenho nenhum tipo de vocação para ser engenheiro de computação, engenheiro de sistemas. Mas, naquele momento, foi o que eu decidi. Eu acabei não realizando. Foi um dos pontos de inflexão na minha vida, quando eu decidi trancar minha faculdade para continuar trabalhando numa escola de inglês. Eu trabalhava como vendedor numa escola de inglês. Não era lá um emprego muito recomendável, não era um emprego prestigiado, as pessoas não achavam que aquilo ali era bacana, mas eu tinha me apaixonado por aquilo, eu tinha adorado fazer aquilo. E eu achei super inteligente o processo, a técnica de vendas. Ou seja, o processo de vendas me atraiu bastante e eu tomei a decisão de trancar a faculdade para continuar trabalhando como vendedor de curso de inglês. Foi também um ponto de inflexão, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria, 4 anos mais tarde, aberto a primeira escola da WhatsApp, que foi a empresa que eu fundei em 1995, que veio a ser vendida em 2013 por quase R$1 bilhão. E além disso, essa empresa foi recomprada 3 anos mais tarde por uma fração desse preço. Quando, mês passado, o Itaú Unibanco comprou uma parcela minoritária por R$200 bilhões. Curiosamente, o Unibanco foi a empresa que eu peguei os R$20 mil do cheque especial em 1995 para abrir a primeira escola. Então acho que deu retorno aquele cheque especial. Ou seja, eu poderia não ter saído da faculdade, trancado, e não ter me dedicado ao curso de inglês, que era aquilo que eu queria fazer. E aí, muito provavelmente, 4 anos depois, em vez de estar abrindo uma escola de inglês, muito provavelmente eu estaria enviando currículo para tentar arrumar um emprego na área de tecnologia. Naquele momento, para mim, na minha experiência, contra-intuitivamente, foi como saltar do bungee jump, né? Deixar a faculdade, era uma faculdade pública, federal, eu tranquei lá em 1991 e mal sabia eu que eu estava dando um salto de bungee jump para uma aventura muito maior do que eu podia imaginar naquele momento. Então, as minhas decisões foram tomadas no sentido de empreender. Na realidade, eu já estava, naquele momento, empreendendo. Eu nem sabia que aquilo ali era empreender quando eu deixava de lado a minha faculdade para poder trabalhar como vendedor de cursos de inglês. Naquele momento, eu segui aquele meu desejo, aquela minha intuição, aquilo que eu estava afim de fazer, não é? Aquilo que eu estava muito afim de fazer, porque isso faz muita diferença. Uma coisa é você seguir o piloto automático, a linha de montagem da vida. Porque a linha de montagem natural é jamais você deixar de estudar para trabalhar, não é? Você sair do ensino médio e ir para o teu curso superior e finalizar e se formar, e aquilo ali é considerado socialmente louvável pela sociedade.
Coragem. Em cada ponto de inflexão, você só tem uma opção: se jogar de cabeça em sua escolha. Não são os dados ou análises do mercado, política e cultura que vão garantir o sucesso da decisão. Essas avaliações são apenas complementos que você deve levar em consideração. Estar conectado com seus sentimentos te permite agir na direção correta, mas não se engane. Sempre é exigido ter coragem. Como em um salto de bungee jump, mesmo que você tenha certeza de estar seguro, precisa respirar fundo e se lançar.
Eu costumo conceituar que o ato de empreender é resultado de 3 pilares, 3 pontos muito importantes, que é a visão, a coragem e a competência. Em outras palavras, traduzindo, o cara que vai empreender, primeiro ele tem uma visão, ele vai enxergar. Como no meu exemplo, inglês é importante para a pessoa se desenvolver profissionalmente. As pessoas que falarem inglês vão ganhar mais. Eu estou falando aqui da década de 90, quando as escolas de inglês eram praticamente todas elas voltadas para crianças e adolescentes, e a gente criou uma operação 100% voltada para o público adulto. Só que a visão sozinha, ela não é o suficiente. Porque tá cheio de gente aí com visão, né? Se cada um de nós já não passamos por uma experiência de ter tido uma ideia e depois ter visto alguém colocar essa ideia em prática, pelo menos a gente conhece alguém, né? E vai sempre dizer assim, não, eu tive a ideia do Google, eu tive a ideia do YouTube, e por aí vai. Então a visão, ela é o primeiro passo. Sem visão, ninguém se move, mas só com a visão não é suficiente, porque o que sucede à visão, ou pelo menos o que deve suceder à visão para que uma ideia saia do papel, é a coragem. Sem a coragem, o projeto fica na gaveta. E aí a coragem pode ser a coragem de você fazer um cheque, como foi o meu caso quando comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, que eu tive que fazer um cheque de 200 milhões de reais. Ou a coragem de pegar um 20 mil reais no cheque especial, que foi a grana que eu tive que contar em 1995, quando abri a escola de inglês. Ou até mesmo a coragem de você não ter dinheiro nenhum e sair para buscar um sócio. Não é? Oferecer isso para um sócio, apresentar a ideia para alguém, até você conseguir o recurso necessário para começar o negócio. Porque uma coisa é certa, tá cheio de gente a fim de investir dinheiro e ganhar dinheiro. Porque quando você tem um excelente projeto e é capaz de executá-lo, e esse projeto vai ser lucrativo, não vai faltar pessoas para poder querer ser teu sócio. Não vai. Nem que seja aquele cara que vai vender um carro, que vai... Enfim, eu não tô falando aqui de bancos, eu tô falando de 20 mil reais, 50 mil reais. São recursos que uma pessoa vende um carro e pode ter acesso. Às vezes não uma pessoa, mas duas, três, quatro amigos e por aí vai. Agora, isso só acontece se a pessoa tiver a coragem de se lançar. Se ela não tiver a coragem de se lançar, a ideia fica no papel. E o terceiro ponto é a competência. A competência é quando você tem o recurso já para abrir, tem a visão, a ideia, o projeto, porém, você agora tem que apresentar competência. Você vai ter que executar, você vai ter que vender, você vai ter que recrutar, você vai ter que treinar pessoas, gerir processos, vai ter que, muitas das vezes, pivotar o teu negócio para buscar o melhor posicionamento e por aí vai. Então, a visão, coragem e competência, ela vai estar presente em todo e qualquer empreendimento de sucesso. Qualquer empreendimento de sucesso no mundo, de qualquer área, em qualquer país, é resultado de alguém que teve uma visão, que teve coragem e que teve competência.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Então já vimos que até mesmo quem quer ter aquela vida pacata, tranquila, equilibrada, até mesmo quem não entende a definição de pontos de inflexão está, sim, submetido ao impacto deles. Em outras palavras, não é opcional viver uma vida sem pontos de mudança. Então, meu amigo, o melhor é aprender a identificar quando um desses pontos está se aproximando, não acha? Sabe quando aquela chuva está se aproximando? Quando você consegue sentir uma mudança no vento, começa a ficar mais quente, o céu escurece, você consegue escutar os trovões e até mesmo o cheiro da chuva tem a sua característica e peculiaridade própria. Pois é, o que fazer em uma situação dessa? O que fazer diante de um ponto de inflexão? Quais são as coisas que precisamos levar em consideração para tomarmos as melhores decisões?
Nessa trajetória de mais de 28 anos, né? Esse salto aí da trancar a faculdade para ser vendedor foi em 1991. Ele já faz 28 anos. Então, nesses 28 anos, muita coisa aconteceu. Nesses 28 anos, eu morei em 7 países. Eu fundei muitas empresas, dezenas de empresas, fora do Brasil, no Brasil. Comprei empresas, vendi, recomprei, enfim. Basicamente, o que eu diria pro pessoal é que quando você está diante de uma decisão, você ter quase que um business plan da visão. É quase que uma visão sistêmica dessa visão, que você possa projetar o resultado, o impacto que aquela visão tem. Isso pode ser na abertura de uma empresa, na criação de um novo produto, no desenvolvimento de um novo projeto. Não é? Todas as vezes que eu tenho que tomar essa decisão, que é um ponto de inflexão, eu sou movido por uma visão. Essa visão me indica que aquilo ali vai ser um bom negócio, que aquilo ali vai ser algo promissor, que aquilo ali vai ser algo lucrativo e que vai gerar valor para a empresa, para a sociedade, para os consumidores, de forma geral, é algo positivo, é algo promissor. O segundo ponto é a análise de risco, porque o risco ele é uma condição inerente da vida. A gente vive numa sociedade que parece que tem medo do risco, que foge do risco e que cultua a estabilidade. Haja visto que durante muito tempo, e agora não mais, porque a condição econômica do Brasil se deteriorou, ser funcionário público sempre foi alguma coisa muito desejável. Eu lembro que em 2012 nós tínhamos mais de 20 milhões de jovens se preparando para ser funcionário público. Não tem nenhum problema ser funcionário público. Agora, qual era a premissa? A estabilidade cultuada no Brasil faz muitas das vezes que as pessoas troquem a garantia de não perder pelo desejo de ganhar, ou pela liberdade de ganhar. Eu sempre digo que a gente vai sempre estar entre a escolha. Esse é um ponto de inflexão macro, né? Sempre entre a segurança e a liberdade. A gente tem que pautar, a gente tem que decidir. Isso é uma decisão macro da vida, né? Se a gente quer pautar a nossa vida pela segurança, ou se a gente quer pautar a nossa vida pela liberdade. Quando a gente entende que o risco é parte da nossa vida, a gente não apenas aprende a lidar com o risco, como em alguns casos é possível você aprender a gostar do risco. É tipo aquela criança que entra na montanha-russa, vou dar de novo o exemplo da montanha-russa, dá aquelas piruetas toda lá, dá aquele frio na barriga, aquela adrenalina, e quando chega no final, ela fala o quê? Vou de novo, quero ir de novo. Ou seja, é esse exemplo da adrenalina, esse exemplo da montanha-russa, esse é exemplo de lidar com o risco. Que mal ou bem, quando você senta na montanha-russa, você está assumindo um risco muito maior do que quem está do outro lado lá só olhando. Ou seja, lidar com risco é algo, é um ingrediente para quem quer tomar boas decisões diante de um ponto de inflexão. E o terceiro ponto, que obviamente melhora a sua assertividade, melhora você tomar boas decisões durante um ponto de inflexão, é a sua experiência. O tempo vai te dando mais experiência e, de certa maneira, isso ajuda você a acertar mais nas suas decisões. E, aliás, esse é um dos objetivos do livro Ponto de Inflexão, compartilhar a minha experiência de maneira a colaborar com que cada leitor acerte mais também nas suas decisões durante um ponto de inflexão.
Flávio Augusto protagonizou uma das histórias de empreendedorismo mais impressionantes do Brasil. Ele, depois de ter vendido a escola de inglês WiseUp por R$ 877 milhões de reais para o grupo Abril em fevereiro de 2013, recomprou o mesmo negócio em dezembro de 2015, mas pagou apenas uma fração do valor que recebeu na sua venda, 398 milhões de reais. Foi um negócio bem comentado nas mídias e nos canais de notícias. Algumas pessoas o criticaram, algumas pessoas o elogiaram, outras pessoas não entenderam nada o que estava acontecendo, porque a WiseUp naquela época não estava bem das pernas. E que maluquice então era essa que justificava a recompra? Pois entrar novamente no negócio era muito arriscado. Esse foi, segundo o Flávio, um dos maiores pontos de inflexão na sua vida.
Então, o capítulo da recompra da WiseUp, ela de fato foi um ponto de inflexão interessante. E por que eu tomei essa decisão? Muita gente me perguntou muitas vezes, porque teoricamente, naquele momento, pô, o Flávio não precisa mais disso. Você não precisa provar, você já fez. E a noção de precisar fazer das pessoas é muito interessante, porque as pessoas acham que você trabalha porque precisa pagar conta, né? Essa é a noção. Ah, o fulano não precisa mais trabalhar. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer? Que ela já tem dinheiro suficiente para pagar as contas dela. Esse é um conceito que o imaginário popular tem, né? E, na verdade, o que nos faz precisar de algo não é necessariamente só pagar as contas. Se for pensar assim, eu já não preciso trabalhar faz pelo menos umas quase duas décadas que eu já ganhei dinheiro suficiente para não precisar trabalhar. Então, o que me faz trabalhar? O que me faz estar aqui falando com um resumo cast agora, aqui, não é? Eu não preciso nem vender livro. Na realidade, eu não preciso nem ter o trabalho de escrevê-lo. Então, o que me faz fazer alguma coisa? E aí é um engano muito grande as pessoas acharem que a única coisa que faz as pessoas precisarem é o fato de precisarem pagar contas. Não é, tá? Eu preciso trabalhar, mas não para pagar conta. Eu preciso fazer o que eu faço porque isso é parte da minha missão de vida. Isso é parte do significado da minha vida. Isso é parte do porquê vale a pena eu acordar de manhã todos os dias. Logo, eu preciso trabalhar. Logo, eu não estou numa categoria superior que não precisa. Não, eu estou numa categoria igual que precisa. Porém, igual por outros motivos. Igual por motivos diferentes. Quando a gente entende nossa missão, nosso propósito, por quê, o que você quer realizar na sua vida, não são poucas as vezes que eu sou questionado sobre isso, que as pessoas falam, pô, você podia estar em qualquer lugar, viajando, aproveitando, e eu sempre respondo, cara, eu viajo muito, aproveito bastante, desfruto muito daquilo que eu conquistei, mas isso não é o fim da minha vida. Eu não posso ser desfrutar o que eu conquistei não é o propósito da minha vida, não é o fim da minha vida. Desfrutar faz parte da minha vida, é justo eu desfrutar do que eu conquistei. Mas o fim, o meu propósito, está bem acima disso. Isso me faz eu ganhar significado na minha curta existência. Eu tenho 47 anos de idade, daqui a pouco eu vou embora. Não sei quanto tempo mais eu vou viver, né? Se for para uma morte natural, talvez eu viva mais 40 anos. Mas a gente não sabe, eu posso morrer amanhã. A gente não sabe, nunca, ninguém sabe. Ninguém tem garantia de nada e ninguém escapa vivo daqui. Ninguém escapa vivo daqui. Então, você ter claro o que na sua curta existência e passagem por esse planeta você tem que realizar, te ajuda, inclusive, a ter significado todos os dias da sua vida. E a palavra é essa, significado. Então, nesse episódio da recompra, isso ficou muito marcado, porque me foi oferecida a empresa por uma fração bem menor do que eu vendi. A empresa não tinha se saído muito bem nos 3 anos antes, depois que eu vendi, até que me foi oferecida a recompra da empresa. E eu aceitei, embora visse ali a situação que estava financeira, estava bem diferente de quando eu vendi, e eu aceitei, eu gosto muito de metáforas, né? Então, a metáfora que eu utilizei na recompra, inclusive utilizei com os meus franqueados, na minha primeira reunião com eles, tete a tete. Eu falei pra eles assim, olha, a WhatsApp é um grande transatlântico, lindo, exuberante, mas esse transatlântico tá afundando. Ele bateu no iceberg, tá entrando água, tá afundando, eu tô vendo. Eu disse que eu estava no meu helicóptero, né? Isso tudo é uma metáfora, né? Eu comecei a sobrevoar esse transatlântico no meu helicóptero, ou seja, eu estava a salvo no meu helicóptero, e comecei a ver ali o transatlântico lindo, exuberante, mas afundando, com todo mundo dentro, todo mundo que eu gostava, respeitava, estava lá dentro. E muitos não estavam nem percebendo que estava afundando. E aí eu peço pro piloto do meu helicóptero que se aproximasse do transatlântico. Mandei jogar uma escada. Muitos que sabiam que estava afundando quiseram subir na escada para se salvar. Eu falei, não sobe, fica aí. E eu desci da escada. Quando eu desci da escada, eu pisei lá no casco do transatlântico. Fiz um sinal pro meu piloto, ó, volta pro porto. Eles voltaram pro porto. E eu reuni todos os meus franqueados, contando essa metáfora para eles. E falei, senhores, nesse momento agora, eu estou dentro do barco, dentro do transatlântico com vocês. Se esse barco afundar, eu vou morrer junto com vocês. Agora, eu sei exatamente o que precisa ser feito para esse barco não afundar e ele se tornar mais exuberante ainda. Vocês só precisam seguir as minhas instruções. E foi ali que começou a virada de jogo da WhatsApp em 2016, quando eu recomprei a empresa. Em janeiro de 2016, eu fiz essa reunião. Começou a virada de jogo. E hoje, agora em 2019, nós já estamos numa condição muito melhor do que a anterior. Está mais exuberante ainda.
Flávio, fala um pouco sobre os motivos pelos quais você desceu da segurança do seu helicóptero para entrar em um barco que estava afundando.
Por quê, né? Por que eu desci? Saí da segurança do meu helicóptero e entrei num barco que estava afundando. Alguns motivos. Primeiro motivo, eu sabia exatamente o que fazer para aquele barco não afundar. Eu não estava entrando numa missão suicida. Aliás, eu jamais entraria numa missão suicida. Jamais. Eu desci porque eu sabia o que eu precisava fazer. Mas como é que você sabia, Flávio? Sabia porque, cara, eu criei aquele negócio. Foi ninguém que me contou, não li em lugar nenhum. Eu simplesmente criei aquele negócio, foi um negócio super bem sucedido. E sabia exatamente o que precisava ser feito. Ponto número 2. Eu poderia saber e não estar disposto a pagar esse preço. Mas eu estava disposto a pagar esse preço. Por que que eu estava disposto a pagar esse preço? Duas coisas. Aquelas pessoas, eu tinha muito respeito, tinha e tenho muito respeito por ela. A marca da WhatsApp, eu tinha e tenho muito carinho e respeito por ela. Não queria que aquele barco afundasse. E o terceiro motivo, eu achei que ia ser uma história muito legal para contar. Eu gosto de colecionar histórias verdadeiras, e porque essas histórias verdadeiras sempre vão servir de inspiração e incentivo para outras pessoas que estão passando situações similares ou até menores do que ela. É óbvio que o resultado disso tudo que eu tô falando foi de ganhos financeiros muito altos, de geração de valor espetacular e tal. Mas, de novo, não é? X milhões a mais ou a menos não muda a minha vida. E é óbvio que a parte financeira sempre conta, não vamos ser hipócritas, sempre é importante. Eu nunca entro para perder, sempre entro para ganhar. Mas, certamente, se fosse só isso, eu ficava em casa gravando podcast e viajando e gastando dinheiro. Então, assim, o que nos faz ir mais e além é quando a gente tem um propósito, é quando a gente quer realizar alguma coisa que esteja alinhada com a nossa missão.
Agora eu quero te falar sobre o aplicativo do ResumoCast, que já está disponível em resumocast.com.br/aplicativo para iOS e Android. Com ele você pode baixar os episódios do ResumoCast e escutar eles offline, sem conexão com a internet. É lá também o local onde nós recebemos as sugestões de livros dos nossos ouvintes. Então, se você tem alguma sugestão de algum livro que quer ver aqui no ResumoCast, baixe o aplicativo gratuito e envie a sugestão por lá. Então, para ter a melhor experiência com o nosso conteúdo, eu te convido a conhecer o nosso aplicativo e deixar a sua nota lá nas lojas da Google Play e da Apple. E acompanhando nossos episódios pelo aplicativo também é uma forma de continuar nos ajudando a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E agora, vamos voltar para o episódio.
Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do autor. Dedico esse livro aos que acreditam que é possível aprender a quebrar estatísticas, a romper as regras do senso comum, a aprender com quem já chegou ao topo e pode ajudar a encurtar as distâncias entre você e os seus projetos. Há momentos em nossa caminhada, e não são muitos, em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo de nossa história de maneira definitiva. Podem representar subirmos de patamar, escalarmos o degrau de cima, avançarmos algumas casas no jogo da vida, matarmos a nave-mãe e passarmos de fase, ou simplesmente tomarmos uma decisão que nos custará mergulharmos na estagnação, na melancolia e numa vida cheia de arrependimentos. Na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos, justamente nos momentos decisivos, tirando a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nessa hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Como se não bastasse, ainda vem aquela pergunta: o que fazer diante desse ponto de inflexão? Muitos são levados pelo fluxo natural e não percebem que estão diante de uma encruzilhada da vida, daquelas que vão decidir o seu futuro e simplesmente escolhem por conveniência, não por convicção. Um dos grandes dilemas da existência humana está no questionamento que, há séculos, tira o sono de milhões de pessoas em todo o mundo. De fato, temos livre-arbítrio ou somos atores de um roteiro pré-definido que está escrito nas estrelas? Passamos por esse mundo com a missão de escrevermos nossa história ou somos meros coadjuvantes de um jogo de cartas marcadas?
Com com todo respeito, a vida dentro da gaiola é muito chata, é muito repetitiva. Embora tenha menos riscos, mas o tédio, se você pensar em um ano, dois anos, 10 anos, e por aí vai. Tem uma frase, eu não me recordo de quem é a frase, que ela diz assim: a vida do homem se resume a uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Então a gente poderia dizer que a vida da mulher é uma guerra para lutar, uma aventura para viver e um donzelo para resgatar. Ou seja, você vê que não é uma vida dentro da gaiola, é uma vida fora da gaiola. Se você for analisar, no século XIX, ali antes da Revolução Industrial, nos Estados Unidos, 90% das pessoas trabalhavam por conta própria e 10% das pessoas trabalhavam para alguém. Hoje esse número se inverteu, 90% trabalha para alguém e 10% trabalha por conta própria. E no fundo, quem opta pela segurança vai acabar, por exemplo, atingindo aquele estereótipo, muitas vezes, né? Aquele estereótipo daquele funcionário público já enfadado, não é? Do seu trabalho. De novo, eu não quero estereotipar, mas para a gente aqui conseguir exemplificar para as pessoas o conceito, a gente está buscando aqui esses exemplos. Não é? Mas eu diria para você também que o principal motivo, o principal motor é o desejo de mudar de vida. Então, se a pessoa vive uma realidade que é adversa, uma realidade que é escassa, se ela vive se ela sofre as consequências da pobreza, que é arrasadora, eu venho de classe média baixa, não vim da miséria, mas vim de classe média baixa do Rio de Janeiro, mas convivi com muita gente pobre e miserável, quando meus pais faziam trabalhos sociais, eu falo um pouco disso no livro também. Então, eu penei um pouco, andando em transportes públicos, passando a privação de quem hoje mora numa periferia de uma grande cidade, principalmente no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, uma zona dominada por milícias e tráfico. E eu me recordo, às vezes à noite, ou às vezes 5 horas da manhã, saindo para trabalhar lá, saía de casa 5 e meia da manhã, para pegar um ônibus ali 5 e 50, para conseguir chegar 8 horas da manhã no trabalho. E eu, muitas vezes, eu dentro do ônibus, lotado com aquela quantidade de pessoas atrás de mim, eu ali segurando de pé, sempre de pé, porque se eu quisesse sentado, eu tinha que entrar na quarta fila, que é da periferia, sabe o que eu tô falando. E aí, quarta fila, às vezes, saía uma hora depois, eu precisaria dormir uma hora a mais, e eu ficava ali em pé e olhava na janela o reflexo, como tava escuro do lado de fora, a janela virava um espelho para quem tava dentro. E eu me via naquele quadro pintado ali. Sei lá, várias pessoas por metro quadrado, duas pessoas com aquela cara de cansada, sofrida. E eu no meio, e muitas das vezes pessoas que já estão há 20, 30 anos ali. Tinha uma pessoa chamada Ilka. A Ilka já estava há mais de 20 anos pegando aquele ônibus. Ela era uma espécie de síndica do ônibus, sabe? Eles se organizavam, aniversário batia parabéns, cantava parabéns um pro outro, porque eram as mesmas pessoas há anos andando naquele ônibus lotado, naquele inferno de 40 graus do Rio de Janeiro, numa Avenida Brasil. Eu me via naquele quadro, naquele espelho que virava a janela e pensava assim: cara, eu não quero ficar aqui. Eu não quero daqui a 20 anos estar aqui. Com todo o respeito e carinho às pessoas que estão há 20 anos aqui, eu não quero. Então, o primeiro motor é a pessoa querer mudar de vida. E as adversidades, elas podem servir como motor para as pessoas quererem mudar de vida. Então, o que faz uma pessoa voar, em primeiro lugar, é a sua vontade de mudar de vida. Entre a faca e o queijo, eu fico com a fome. O que significa? De nada adianta você ter a faca e o queijo na mão e você não ter apetite. Agora, quem gosta de cozinhar, dá gosto de ver o cara comer com apetite. Você prepara uma comida pra pessoa vai ali se delicia pela comida. Ela tem apetite, ela tem fome. E a pior coisa que tem é você olhar pra alguém comendo forçado, empurrando comida sem vontade de comer. Então, ter apetite por mudar de vida. O apetite para você sair. Eu olhava para aquilo e falava: não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu não quero ficar aqui. Eu vou sair daqui. esse apetite é o que faz a gente vencer o medo, é o que faz a gente buscar uma solução, é o que faz a gente ficar inconformado e ter uma ideia, é o que faz a gente trabalhar uma, duas, três horas a mais para poder conquistar o nosso objetivo, é o que faz a gente suportar as adversidades, é o que faz você ter mais resiliência para aguentar as pancadas da vida, as decepções, as traições, as deslealdades, o jogo bruto da vida que todos nós somos submetidos a ele. Então é essa vontade, é esse apetite que nos faz chegarmos mais longe. E aí é o que nos faz não querer ficar dentro, enclausurado dentro de uma gaiola, comendo alpiste o resto da vida.
A principal lição é que você nunca deve parar. Quando atingir um grande resultado, você deve mirar outro ainda mais longe. Ter uma mentalidade de crescimento. Se manter aberto a novas oportunidades, novos mercados, novas conquistas. A obsessão por querer se desenvolver, evoluir e impactar pessoas com o que sabe fazer de melhor não é pecado. Mantenha-se como um papel em branco. Sempre pronto para uma nova história que só você pode contar. A sua própria biografia.
Mas não termina por aí. Enquanto esse episódio estava sendo gravado, Flávio Augusto já estava se preparando para o seu próximo ponto de inflexão.
Eu termino o livro falando de um ponto de inflexão que eu estou construindo, que é um ponto de inflexão que vai acontecer em 2022, no ano de 2022. Então, esse é o ponto de inflexão importante na minha vida, que temos ainda aí um pouco menos de 4 anos, porque não é necessariamente no início, é meados ali de 2022. Temos ali 3 anos, pelo menos, 3 anos e meio, por aí. E é quando eu pretendo me dedicar integralmente a trabalhos sociais e a trabalhos filantrópicos. Isso é uma meta pessoal que eu tenho, quando eu tiver 50 anos de idade, eu já passar para uma próxima fase da minha vida, que é dedicar o meu tempo a trabalhar muito, continuar trabalhando muito, que é uma coisa que eu gosto, mas me dedicando 100% a trabalhos filantrópicos. Então esse é um ponto de inflexão que eu tenho para 2022.
É assim que termina então esse episódio do Resumo Cast. Lembre-se, o maior ativo de uma nação são as pessoas que a ela pertencem. Não adianta dominarmos complexas e magníficas teorias, metodologias e tecnologias se não for gasto energia para desenvolver grandes seres humanos. Obrigado, Flávio Augusto, por não somente ter construído essa jornada, mas também ser esse cara aí que todo mundo conhece, que se expõe e compartilha o que aconteceu na sua vida. E certamente com isso você está gerando muito valor.
Bom, legal, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aí que escutam e ouvem constantemente o Resumo Cast. Super prazer. Admiro bastante o trabalho de todos vocês aqui do podcast. E aproveito, se você quer estar mais conectado comigo, eu estou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. O perfil é @geraçãodevalor. Pode procurar por Flávio Augusto também, você encontra. Eu também produzo conteúdo diariamente, gratuitamente, num aplicativo, que é o aplicativo de geração de valor. Você pode baixar ele para Android e também para iOS. Só você buscar por Flávio Augusto, você vai achar lá também o aplicativo. E se você quiser se aprofundar nessa viagem aqui do livro Ponto de Inflexão, você encontra nas melhores livrarias. E vamos viajar junto nessa história e que você esteja preparado para saltar do bungee jump. É isso aí.
Acesse o nosso site resumocast.com.br e baixe o nosso aplicativo. Você pode ouvir offline, montar sua lista com os episódios preferidos e, é claro, se comunicar com a gente. Até o próximo episódio!
Se você vier do Dubai, Flávio, vou te convidar para saltar de paraquedas, então.
Não vai ser muito diferente. Você, eu já fui a Dubai algumas vezes e eu vi ali a turma ali, eu lembro que estava em frente ao hotel, tem uma turma saltando, mas eles também saltavam naqueles, eu não sei como é que é o nome, Buddy Jet, eu não sei, um cara vestiu uma roupa e tinha um jato atrás, parecia um jato, havia um jato passando, é incrível. É, fantástico, fantástico. Você salta também desse?
Não, eu não salto nem desse, e para falar a verdade, nem de paraquedas. Eu não tenho coragem mesmo.
Olha aí.